Bom dia de novo aos nossos ouvintes, a quem eu saúdo com a mesma amizade que eu fiz ao princípio da manhã e com os votos repetidos de uma boa semana, quase do bom mês de junho, quase do bom mês de junho, e também uma saudação também como convidado de hoje, o professor Norberto Pires, um velho amigo. E a história toda é que este velho começa a aplicar-se em vários sentidos, de amizade profunda e de anos.
E idade. Idade passa
então,
por
quando,
todos.
Quando começa a ter um sentido duplo, é o sinal da idade. A quem eu agradeço a colaboração que ao longo destes anos todos nos tem dado e a disponibilidade que revela para nos ajudar a pensar alto. Uma rádio, vejo em grande parte dela, como um meio, um palco para a gente pensar alto e partilhar com quem nos ouve, digamos, o pensamento. É assim que se vai desbravando a floresta. A floresta é deitando abaixo algumas questões. E o professor Norberto Pires, que neste período eleitoral anda muito sossegado, ele não nos está a ouvir, mas isto, apesar de tudo, é uma provocação, que anda muito sossegado, e eu acho que se ele passar este período eleitoral que se aproxima, muito calado, que lhe vai afetar a circulação sanguínea.
Já começa a afetar.
E por isso o desafiei a que ele aceitasse este meu réptil, que também partilho com os nossos ouvintes. É de que até ao final das autárquicas, portanto, até finais lá, até após as eleições, na última segunda-feira de cada mês, nós viemos aqui a pensar alto, relacionar alto e partilhar esse mesmo pensamento. Nem é bom, nem é mau, é uma partilha com os ouvintes.
Já está a dar uma má notícia a quem está neste momento a protagonizar candidaturas e que não gosta nada do que eu falo.
Pois, é natural.
É uma notícia que vamos falar.
É natural, mas também garanto a essas pessoas, seja elas quais forem, que também há um conjunto de eleitores que não gostam nada que eles concorram.
Pois,
isso é o que eu disse. Olha, falar nisso, já agora, bom dia, muito obrigado.
Bom dia.
Acha bem que se paga articulistas para dirigirem bem de candidatos?
Não, claro,
isto não.
Não
tem nada a ver com
não,
qual isso, caso.
Isso não é
a ocorreu-me agora. Isto ocorreu-me agora, está a ver.
Alguma,
às vezes tenho estes desvios, sabe?
A esse ponto, não é? Quer dizer, há articulistas pagos nas redes sociais, não é? Para conduzirem a opinião das pessoas, mas agora começa a aparecer também nos jornais. Gente que escreve nos jornais, obviamente, para fazer determinado.
E alguns até recebem.
E há muitos que recebem, quase todos.
Quase todos
recebem.
Isso, apesar da minha idade na profissão e na vida, custa às vezes lidar com isso, sabe? Custa um bocado a lidar com isso. Mas pronto, está tudo bem, se é assim.
É uma particularidade de recente da nossa democracia recente, que é a de essa.
Não, se for destapado, acho muito bem.
Sim, se as pessoas disserem.
Se forem destapado, acho muito bem. Cada um, digamos, defende as suas convicções. Ah, isso é salutar, não é isso que estamos a falar.
Se houver algum tipo de distribuição uniforme por todas as linhas de pensamento.
O que está mal é você entrar aqui como independente e, digamos, e trazer no bolso uma nota
para dizer
bem.
Que isso é. Ontem, só para lhe dar uma, não tem nada a ver, porque ainda por cima é uma jornalista que eu gosto muito, não é? Que é aquela jornada de Graça Franco.
Eu sei quem é, da Renascença.
Da Renascença. Gosto muito pela seriedade, pela maneira como analisa as coisas, normalmente de forma até muito afastada dos partidos. Percebe-se que ela é uma senhora que votará à direita, enfim, por aí, no centro-direita, por aí, mas. E ela ontem dizia uma coisa, ontem comentava nas notícias aquela coisa pavorosa que aconteceu em Coimbra, foi o Congresso do Chega, não é? Que era uma coisa. Absolutamente.
Vamos falar sobre ele, está bem?
Sim. E ela dizia a determinada altura, sabe, porque durante o Congresso houve foi eleito o vice-presidente, ou dois, um pelo menos, que é ligado ao Opus Dei. E ela dizia, tentando afastar, que não havia nenhuma ligação entre o Opus Dei e o partido, olha, eu por acaso então sou do Opus Dei, dizia ela, eu sou do Opus Dei e nunca votarei no Chega. E eu achei aquilo. Quando alguém está a comentar... E a
não pode dizer onde volta, não é?
Não pode. Não faz o menor sentido, porque a pessoa está a comentar... Não faz o menor sentido. Achei aquilo muito estranho.
É difícil, digamos, não deixar sair alguns sinais de coisa. É difícil, mas é bom. É bom. Não, e eu começava exatamente também por aí. Ó, professor, vamos lá. Eu tenho alguma dificuldade em entender... Porque é que de repente, e isto não significa estar a defender seja quem for, Não. Nem defendo gratuitamente, nem ataco gratuitamente. Mas está na moda de dizer que se não volta, não chega. E ainda não percebi bem porquê. E o que se pode vir a desenhar é isto, é que ninguém vota e ele vai ter muitos votos.
Há uma vergonha associada, assim como havia com o Trump, não é? Lembra-se que tudo...
Era exatamente, é muito parecido, ninguém votava no Trump e ele mesmo perdendo, perdeu com uma votação extraordinária.
A segunda vez, a primeira vez, ganha quando todas as sondagens diziam que ele perdia. Porque acontecia uma coisa, como está a acontecer em Portugal, acho que chega a ter uma votação, as sondagens não lhe dão justiça, neste sentido, da realidade. Haverá uma votação superior ao que as sondagens dizem.
Porque... E as sondagens já não são meigas.
E já não são meigas, já lhe aproximam dos 10%.
É.
E porque muita gente concorda com aquilo que é ali dito. Veja-se a votação, por exemplo, nas presidenciais, no Alentejo. Porquê? Porque o Chega diz aquilo que as pessoas dizem.
Mas é esta é que eu, a questão essencial. No meu ponto de vista, se eu analiso bem... Falta ali uma linha ideológica coerente e por isso mesmo é que o programa não foi aprovado agora aqui em Coimbra. Mas aquilo é um amontoado de descontentes.
É
um amontoado de descontentes.
Não encontram alternativas.
Portanto, quem está a promovê-los é o sistema.
É o sistema. Não encontram alternativa nos partidos tradicionais, que se esvaziaram completamente. Veja-se Coimbra e PSD. Que se esvaziaram completamente de gente. Eu diria que a sede neste momento podiam vendê-la ou largá-la, percebe porquê? Na verdade, os partidos deixaram de representar, de fazer duas coisas importantes. Para que é que servem os partidos? As pessoas diziam, os partidos são uma válvula muito importante na democracia, contêm as massas, contêm, digamos, de alguma maneira são uma forma, digamos assim, de amenizar um pouco reações graves que possam acontecer na população. E serviam, faziam isso fazendo como? Mantendo uma certa militância, fazendo debate interno. Isso deixou de aparecer.
Poucas escolas, é um pouco, eram escolas deixa também. Deixa de acontecer.
Hoje os partidos não fazem nada, são máquinas de poder, de eleições. Ponto. Quando essas eleições são como aquelas que acontecem aqui em Coimbra, em que o partido nem sequer ouve, por exemplo, um partido, no meu caso estávamos a falar do PSD, nem sequer ouve as bases. E quando as bases pronunciam numa determinada direção, vai noutra. Isso significa que perderam um pouco a ligação às pessoas e as pessoas ligam-se a outros. Ou outros que dizem o que eles querem ouvir, que os ciganos são isto, que há imensos problemas de segurança, que há isto e que há aquilo, que é uma linguagem...
Algumas dessas afirmações são verdadeiras, ainda por cima ainda são verdadeiras, e então tiradas de qualquer contexto,
tiradas
são sempre verdadeiras.
Tiradas de contexto, há problemas com certas comunidades. Agora, associar isso a ciganos não faz nenhum sentido. Temos problemas de segurança? Temos, mas... esta, digamos, linguagem muito comum de precisamos de força, precisamos disto e precisamos daquilo, colhe numa faixa muito grande da população, ouve-se nos cafés, quem está e fala com as pessoas percebe que elas dizem, não, ele é um pavor, o André e mais não sei o quê, mas na verdade percebe-se que vão votar.
Portanto, prevê que a sondagem, que a realidade vai...
Vai ser muito diferente e...
Mas isso altera isso. O panorama político altera. Português, mas, fortemente.
Altera completamente, se estarão no governo, muito provavelmente, estarão numa... Não havendo maiorias absolutas, não se prevê... são uma força a considerar porque são muito grandes.
Mas ele também é muito dado a... é muito bruto, não é? Este bruto, eu estou a falar em termos políticos, aqui não estamos a falar de outra coisa, é assim muito violento. Foi deselegante, bastante deselegante para o PRD, é a maneira de rir dele, eventualmente, mas...
Acho que ele percebe o que é que dá votos. Já se percebeu que há uma imagem pública e uma imagem privada, não é? E publicamente ele percebe o que é que, digamos, o eleitor dele lhe pede. E como quer chegar ao poder, há ali uma sede de poder.
Está ansioso.
Aliás, havia um que dizia, a determinada altura, saiu da direção e dizia, ontem nos jornais, dizia que eu estou muito aborrecido porque isto me coloca mais longe daquilo que eu antevia, que era ser deputado europeu. Portanto, percebe-se? Pois. Há uma, eu estou aqui porque isto implica chegar àquele lugar e este e aquele. Isso é muito mau porque quando vemos que não há ali nenhum tipo de... nem serviço público, nem vontade do bem comum, nem
é a primeira
ideologia.
Vez que eu ouço reclamar governo, e aqui é que está a ser o governo, antes de conhecer o programa.
Não, sem querer fazer nada. Tirando aquelas coisas contra os ciganos, segurança social, rendimento mínimo garantido, etc. Tirando isso, na verdade não há um programa ali. E, portanto, querem ser governo para quê? A verdade é que se perguntar aos partidos tradicionais,
PSD, CDS, mesmo a própria Iniciativa Liberal e os outros que apareceram agora, e enfim, que a gente consideraria um bocadinho mais sérios, se exprimir o que é que há ali de programa. Não há programa. Nisso, o Mel foi duas ou três pessoas naquela coisa que aconteceu.
Naquela reunião de direita.
Chamaram a atenção para isso. A gente quer ir para o poder porque não há programa. Nós não temos uma ideia para o futuro. Não temos pessoas. As pessoas que estão envolvidas são todas do passado. Rapaz, faz-se um congresso, estilo Estados Gerais para o futuro, e a grande estrela é o ex-primeiro-ministro, que é o único que reconhecem. E há artigos, por exemplo, daquele senhor do CDS, o Francisco, já me veio o nome à cabeça, que escreveu no Público a dizer que o Pedro Passos Coelho é a única pessoa que é capaz de unir a direita. Portanto, uma pessoa do passado, que saiu pessimamente do governo, mas já se esqueceram, mas saiu pessimamente do governo, que está preso em 2015, ainda não saiu de lá, está lá, com o diabo e com aquela coisa do governo ilegítimo, mas já se esqueceram que o Pedro Passos Coelho ganhou as eleições perdendo. Ou perdeu as eleições ganhando, como quiserem. E ficou lá preso, não saiu de lá. Mas é essa pessoa, esse perfil, um perfil que termina um ciclo de, obviamente, com imensas dificuldades, mas terminam com uma péssima imagem, é essa pessoa que é a única que é capaz de unir a direita. Isto mostra o estado da coisa. E é por isso que é neste cenário que o Chega funciona. Funciona porque as pessoas olham para o lado.
Este é o cenário que melhor lhe convém.
Exato.
Isto é o cenário que melhor lhe convém, não é?
Melhor lhe convém, e claro, eu percebo também que algumas pessoas da direita estejam assustadas e vejam no Pedro Passos Coelho talvez a única pessoa que possa conter um certo crescimento do Chega, mas isso mostra um estado de um...
Mas isto também significa, e até muito, pela incompatibilidade feitiça e outras coisas, que o futuro de Rui como líder político e líder do PRD também não me parece que tenha assim uma grande autoestrada para percorrer, professor.
Não, o Rui Rio é uma desilusão muito grande, é um enormíssimo falhanço, não tenho outra maneira de liderança, é uma enormíssima falhanço. O Rui Rio tinha... O que é que trazia o Rui Rio para o poder? Repara, o Rui Rio vem para, digamos, liderança do PSD, nessa altura em que o PSD sai mal de umas eleições, se forma uma geringonça, e de alguma maneira havia aquela sensação de que quem governava Portugal não era quem os portugueses queriam, porque na verdade há um espaço político que ganha as eleições, mas não foi capaz de formar governo. A interpretação do Rui Rio, e bem, a minha opinião correta, era de que esse governo estava demasiado à direita, e aliás a primeira mensagem dele foi recentrar o PSD e voltar à social-democracia.
Ainda hoje nota... O coração dele está coração por aí.
E está bem, parece-me bem isso. Na verdade, falhou completamente nessa capacidade. Eu acho que um bom exemplo é o que está acontecendo em Coimbra. Quando um partido se afasta de quem é a sua base, quando impõe uma cidade, número 3 do país, vá, continuemos a pôr isto em duplicas, uma candidatura que as bases não queriam, queriam outra, que estava no terreno há um ano. Isto mostra bem que há uma tentativa, digamos assim, houve uma deriva, digamos assim, que afastou completamente
e a imagem. E foi até com pouco elegância, não foi?
Elegância, ele era, enfim, podia ter sido feito com menos elegância desde que fosse feito decentemente, não é? Mas se dissesse assim, há um ano atrás, não agora, mas em janeiro de 2020, Rio deveria impor, forçar... promover uma mudança radical em Coimbra? Claro que sim. Então, a intervenção pública do PSD pouco mais do que risível, não é? Agora, um ano depois de uma candidatura estar no terreno, em janeiro de 2021, ou fevereiro de 2021, anula completamente um esforço que tinha sido feito e substitui... Não faz o menor sentido. Então, não
e, acha,
é...
e acha que isso vai ter reflexos nas eleições? Os resultados eleitorais?
Eu acho que sim, eu acho que o PSD... Quer dizer, o PSD não, nem lidera a candidatura, não é? Quer dizer, não terá resultados. O PSD não poderá dizer... E mesmo que eventualmente, vá, por redução ao absurdo, houvesse uma vitória eleitoral, o PSD não pode dizer que ganhou. O candidato não é do PSD.
Não, pois, mas, não é do PSD. Mas como ainda vai ter que se inscrever, ele disse que não, mas ele vai ter que se inscrever para o partido. Não, os resultados são simples. Se ganhar a coligação, ganha o PSD. Não, se perder, perde o PSD.
Eu diria que você ainda vai, se calhar, de microfone na mão, ali, a não sei onde é que aquilo fica, entrevistar o Tino de Rãs e perguntar-lhe, então ganhou a Câmara de Coimbra? Porque foi a sua coligação a rir que ganhou. Que... Mas isso se fosse... Eu prevejo um péssimo resultado.
Prevê um péssimo resultado. E o candidato? Ou seja, não estamos aqui a falar de pessoas, estamos a falar de políticos.
Eu não vejo nenhum candidato com um projeto. Seja o atual presidente da Câmara, seja... Eu não vejo dos atuais candidatos, não vejo ninguém com um projeto para Coimbra. Alguém que pense a cidade, de alguma forma. Pensar a cidade não é andar na rua, encontrar um buraco...
E mandá-lo tapar.
Não, e dizer que vergonha o buraco, ou um caixote de lixo que não está tapado. Ai, que vergonha, nem recolhem o lixo. Quer dizer, isto não é política, quer dizer, isto... Ou encontrar os descontentes, ou fazer larachas do aeroporto, ou mandar alguém amigo fazer uns desenhos e publicar na internet. Há muitos deles deselegantes, porque a política também tem que ter elegância. Nós podemos ser contundentes.
Sim.
Podemos ser contundentes.
Parte da nobreza da política vem da elegância. Elegância.
Falo respeitando o nosso adversário, que não é nosso inimigo, é nosso adversário, e dizendo, olha, eu não concordo consigo, por isto, na cara. Agora... Chegou-se a uma situação em que é só isto, digamos assim.
Coimbra vive em estado de ruptura permanente.
Ruptura permanente, mas na verdade falta alguém que...
Falta liderança à Coimbra.
É. Alguém
à Câmara e à cidade e ao Conselho.
Suba à torre, um lugar alto. Suba à torre. Torre até se calhar um mau exemplo, porque
sim, se associam... Sim, pronto, mas suba à alta, suba alta.
Algo alto, e olhe para a frente e diga, epá, é por aqui, temos que fazer isto. E o caminho demora não sei quanto tempo, uma data de tempo. Eu estimo que essa pessoa não ganha, provavelmente não ganha eleições, mas uma pessoa verdadeira vai ter que dizer que nós temos 20 anos pela frente para chegarmos a algum tipo de comparação com outras cidades médias da região. Já não estou a falar do país, da região. Veja-se a dinâmica de Aveiro, de Viseu, de Leiria. A dinâmica, não é este é culpado ou aquele é culpado, este é bom, este é mau.
Sim, é redutor.
Então não é redutor, é a dinâmica que estas cidades têm. É de tal ordem diferente que os resultados só podem ser estes. Não, por muito que a universidade seja o que é, por muito que tenhamos meia dúzia de coisas tão boas, porque as pessoas dizem, isto é tudo mau. Não, olhem, certas empresas... Há coisas que funcionam. Portanto, por muito que a gente tenha isso, se não houver um trabalho em conjunto, e se não houver um fixar de objetivos... E os objetivos têm a ter a ver com as pessoas, não é?
Mas é difícil de entender, professor. É difícil de entender duas coisas. Uhum. Um é difícil de entender que nós tínhamos a escola que temos, que uhum. é uma das grandes universidades do país, porque o é da Europa. E vamos cá deixar de histórias. Essa não conseguimos estragar tanto uhum. quanto isso. Ainda não conseguimos, pelo menos.
Tem uma resiliência enorme.
Ainda foi de granito, ainda é feita de granito.
Não é possível, não está
E que a gente tenha dificuldade em fixar uma porcentagem maior dos talentos que gera. E isto era com pão para a boca, precisamos disso, pão para a boca. Tá. Por outro lado, também custa a crer que, tendo Coimbra dado ao país ao longo da sua história, e isto não é de agora, sempre, digamos, uma colaboração pelo saber, pela ciência e pelo pensamento, nomeadamente pelo pensamento. Bons contributos. E alguns deles marcaram o destino do país. Agora, a gente não tem. A gente, se quiser encontrar um ministro, tem dificuldade. A gente, se quiser encontrar um chefe de gabinete, tem dificuldade. A gente, se quiser encontrar um presidente da Câmara, dificuldade a gente tem. Carreio é que deu aqui a purga foi esta.
Primeiro pela escola. A escola continua a ser atrativa. A grande parte dos nossos alunos são de fora do distrito.
Notas.
É a maior escola, é a escola do ponto de vista internacional.
Eu passo a fronteira e digo que sou de Coimbra, passo a ser amigo.
Toda a gente conhece. Portanto, temos dificuldades. Em certas áreas, nós somos conhecidos muito em certas áreas, noutras nem por isso. A área de engenharia, por exemplo, é uma área muito, com muita dificuldade. E ela precisa dar um salto, apesar de ter conhecimento, ter capacidade científica muito elevada, não dá o salto para a indústria. Nós precisamos muito fortemente de um programa de industrialização da cidade. Isso é absolutamente crítico. Se não o fizermos, grande parte, repare que a Universidade de Coimbra, a maior escola da Universidade de Coimbra, é a Faculdade de Ciências. E portanto, não faz muito sentido que a cidade desmereça a sua cintura industrial.
Portanto, ali...
E esse é o grande objetivo de qualquer Presidente de Câmara. Quando eu vejo as pessoas a falarem...
É assim, vão todos ao mesmo, sim.
Não, falam e depois, quando... Ah, a nossa iniciativa, IPN. Reduzem aquilo ao Instituto Pedro Nunes. O Instituto Pedro Nunes é só uma incubadora, não representa a indústria. Quando estou a dizer só, não estou a desmerecer. É uma excelente incubadora, faz o seu trabalho, mas não é a indústria. Quer dizer, não pode ser ela, não faz parte até do seu core. Portanto, o Instituto Pedro Nunes acelera empresas, perdão, cria startups, ajuda a que elas apareçam, acelera empresas, mas não é a indústria. Portanto, é uma parte da forma como uma universidade pode chegar ao mundo industrial, mas é só uma parte. Falta a outra, aquela que tem músculo, que pode apoiar iniciativas, que pode fixar pessoas.
E nós temos duas escolas, temos a Universitária e a Politécnica.
E não somos capazes de fazer isto porque não foi fixado um objetivo. Isso é um objetivo de reindustrialização da cidade de Coimbra. É um objetivo de médio e longo prazo. Não é uma coisa para 4 anos. Não é uma coisa para 8 nem 12.
Tenho dúvidas que seja para um presidente, ainda que lá esteja o tempo.
Portanto, isto tem que ser partilhado por todos. As pessoas têm que perceber que é um objetivo que temos que construir, porque sem os recursos que uma indústria gera, a cidade não pode evoluir. Não é possível. Aquelas todas que nós temos à volta e que nós falamos, olha a dinâmica, também tem uma forte indústria. Essa dinâmica resulta dessa indústria. E houve desde, em Coimbra, desde aquela história da coincineração, uma espécie de ideia de que a indústria é uma coisa má, é poluidora, causa problemas, e Coimbra não precisa, porque viveria, não se sabe muito bem do quê, de umas coisas megalómanas, que não se sabe muito bem do quê.
Do orçamento do Estado.
Orçamento do Estado, público, bom. E portanto, em primeiro lugar, esta é a mensagem fortíssima que tinha que acontecer. Vê algum candidato à Câmara, ou sequer líder político, sequer mencionar uma coisa dessas. Não. Não há nenhum. E nenhum vai fazer, porque não tem um plano, não é uma coisa que a gente possa prometer assim. Não é? Quer dizer, é uma coisa a longo prazo, é uma coisa que tem que ser fomentada, é uma coisa que implica uma ligação fortíssima à universidade, porque é um trabalho em conjunto da cidade com a universidade. A universidade vai ter que ajudar muito e mudar para ser uma forma de atração. Porque hoje indústrias competitivas ligam-se a sítios onde há competência científica e técnica, mas para isso é preciso fazer aqui um trabalho em conjunto. E isso não vai...
Mas também houve uma quebra de quadros.
Depois, eu não digo uma quebra de quadros. Eu tenho um colega no departamento que diz que nós estamos na idade do chinelo. Que é aquela idade que o malto mete o chinelo e senta-se a ver os outros a fazer. E a atitude não pode ser esta. Há uma atitude interna que começa a ser promovida, que é essa idade do chinelo, que tem que ser outra vez ao contrário. É a idade, temos que passar para a idade da bota, da sapatilha, para sair. E essa falta de intervenção. Eu, por exemplo, sem querer... Nós estamos aqui a falar sozinhos.
Ninguém nos ouve.
Sou altamente criticado por intervir. Mas depois, ao mesmo tempo, dizem-me... Quando precisamos que alguém coloque mensagens na comunicação social... Porque nós usamos isso
também para fazer... Vão ter comigo.
Porque nós não temos pessoas para o fazer. Mensagem é, por exemplo, aquela mensagem que, por exemplo, falar bem da nossa escola. Ou, por exemplo, valorizar uma determinada atitude. Ou, por exemplo, dizer isto é importante, que isto se invista neste objetivo, ou naquele, porque isso obviamente terá ganhos futuros para toda a cidade, incluindo para a escola de que faço parte. E que isso é... Porquê? Porque as pessoas têm a ideia de que se você manifestar a opinião, que é uma coisa que eu nunca tive medo, deve ser de ser de Guimarães,
é porque se quer...
Está exposto.
Está exposto e o quer é poder.
Pior, não. As pessoas não fazem por isso. As pessoas estão expostos significa que vai excitar alguém e como nós estamos todos em transe, querem ser chegar ao lugar disto e daquilo e não sei o quê, expor-se é uma maneira de diminuir as suas hipóteses. E nós...
Professor, eu gosto de ouvir.
E isso mata. O dinamismo de uma cidade morre quando as pessoas começam a medir a sua intervenção. A medi-la. Por causa de um objetivo...
Vamos aproveitar estes 3 ou 4 meses que temos pela frente para irmos a ver se ajudamos a acordar algumas consciências. Eu aí ligava um bocado à Faculdade de Engenharia, às nossas engenharias, ligava um bocado também às nossas economias, porque elas dão-se bem. Elas estão-se bem e ajudam-se a pensar. Está a ver? E a nossa Faculdade de Economia também tem salto ainda para dar.
Muito. Olha, todas as escolas...
Todas têm, mas pronto, mas eu diria, tem um salto enorme para dar. As duas juntas, vamos lá ver, não é acabar com uma, não. As duas
juntas em comparação.
De braço dado, eu penso que pode ter um empurrão para Coimbra. Grande.
E há consciência interna na, por exemplo, na Faculdade de Economia, de que esse salto precisa ser dado. Há consciência interna.
Eu creio que sim. E está na hora, e se não estiver na hora é porque já está um bocadinho atrasado. É por isso, portanto, está na hora, está em tempo disso. Professora, obrigado por ter vindo aqui. É um grande abraço e muito bem. E volte na sua.
Vamos fazer isto à segunda.
Volte na sua mota, não leva mal que eu diga isto, porque não é. Tudo isto revela um estado de espírito, um desprendimento. Era interessante. Professor catedrático na Faculdade de Ciências, de Coimbra, um homem disponível, um homem que se expõe, um homem que arrisca, e que depois põe o rabo em cima da mota e vem estar aqui um salto ao estúdio da Rádio Jornal de Rio, porque lhe pediram para que eu fizesse, e agora volta vai dar uma aula a falar lá da.
As aulas já acabaram, mas tenho coisa. Algumas coisas para fazer no laboratório.
Grande abraço aos ouvintes e até breve. Fica combinado com o professor Norberto Pires, professor da Faculdade de Ciências, um homem que se disponibilizou durante várias vezes para a política e está sempre disponível para as causas públicas, e que nós gostamos muito que ele venha ajudar-nos a pensar, a nós todos.
Obrigado.
Um abraço também aos ouvintes e muito obrigado, Sr. Professor.
Obrigado.